As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos e começamos com medicação de última hora. O Centro Hospitalar do Médio Tejo, em publicação na rede social Facebook, confirmou que foram suspensas provisoriamente as visitas aos doentes internados no Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica da Unidade de Abrantes. Tal visa garantir melhores condições de conforto aos doentes que procuraram os serviços e condições de trabalho otimizadas para os profissionais de saúde poderem prestar melhores cuidados. Adianta o mesmo texto. A medida é justificada por questões operacionais, tudo indicando que está em causa a afluência às urgências. Aliás, neste particular, o CHMT refere que estão a ser empreendidos todos os esforços para superar os constrangimentos, tendo sido reforçada a capacidade de internamento em 16 camas. O texto assegura que o serviço de urgência está de portas abertas à população e ao Centro de Orientação de Doentes Urgentes do INEM, ainda que reitere que antes de os doentes se deslocarem a qualquer unidade hospitalar, devem contactar previamente a linha de saúde pública SNS 24 e, em caso de emergência, ligar o 112. As visitas serão retomadas assim que possível, acrescenta este mesmo comunicado. Entretanto, no que diz respeito precisamente às urgências do Centro Hospitalar do Médio Tejo, a confirmação é do próprio Ministério da Saúde no que diz respeito ao atendimento prestado no Hospital Nossa Senhora da Graça em Tomar. Durante a tarde desta terça-feira, houve registo para uma espera na ordem das 3 horas e meia relativamente a pessoas que foram avaliadas como estando em situação urgente. E recorde-se, segundo a triagem de Manchester, esta avaliação recomenda que o atendimento seja feito em 60 minutos. Atenção, se entre o recente 1 a 6 de janeiro viajou pela A13 e foi confrontado com o pagamento de portagem, apesar de só ter passado por um pórtico, deve contactar a concessionária Ascendi e exigir a restituição dessa verba, que foi cobrada erradamente. Foi a própria empresa que o admitiu, depois de contactada pela Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere, que quis esclarecer dúvidas em relação à continuidade da isenção de pagamento para utilização da A13, quando está em causa a passagem por apenas um pórtico. Desta forma, a Ascendi justificou-se com um problema no sistema, problema esse que levou à cobrança de passagem no único pórtico. Ficou a garantia de que esse problema já foi ultrapassado. Entretanto, também na A13, que atravessa parte do Médio Tejo, como Tomar, Ferreira do Zêzere e Vila Nova da Barquinha, há registo para uma falha técnica que impossibilita a disponibilização atempada para pagamento nos CTT ou nos agentes PayShop das viagens efetuadas desde 6 de janeiro. Desta forma, refere à Ascendi em comunicado, caso não seja possível efetuar o pagamento dessas viagens, será enviado um documento de cobrança com o valor que pagaria antes nos mencionados locais. A Polícia Judiciária de Leiria está a investigar um eventual cenário de crime como a explicação para o desaparecimento de Filipe Silva, residente em Alcoruchel, Torres Novas, de onde saiu a 30 de dezembro último para não mais ser visto. Segundo o avanço ao correr da manhã, a PJ está assim no local à procura de indícios que possam explicar esta ocorrência, reforçando que o cenário de desaparecimento voluntário está praticamente descartado. Filipe Silva, de 48 anos, ex-imigrante em França, dedicava-se à compra e venda de automóveis usados, atividade que agora está a ser escrutinada pelas autoridades, assegura o mesmo diário. Recorde-se que neste domingo dezenas de pessoas reuniram em Alcoruchel e participaram num processo de buscas, mas infelizmente sem efeitos práticos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar teve em aberto um concurso para a Divisão de Cultura e Turismo, precisamente para o preenchimento de lugar em direção intermédio de segundo grau. O procedimento, refira-se, foi aprovado pela própria Câmara e ainda pela Assembleia Municipal, sendo que, no decurso dos últimos dias, esteve envolto em polémica, em especial pelo facto de ser condição essencial ao candidato ter a licenciatura em Geografia Humana, valência que, à primeira vista, parece nada ter a ver com cultura ou com turismo. Estão em causa funções para um salário aproximado aos 2.800 euros. No sentido de perceber os moldes deste concurso, a ERTE procurou explicações junto de Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, que admitiu que a Associação de Geografia Humana à Divisão de Turismo e Cultura possa parecer estranha, mas aos mais desatentos, garantindo que tem tudo a ver com o cargo em causa, reforçando que esta é uma prática seguida desde há 20 anos.
Talvez comece por esclarecer que os cargos de chefia são, tanto nos termos da lei, a componente para a definição do que se pretende para quem venha exercer essa chefia é definida, naturalmente, por quem dirige a instituição, neste caso pela Câmara Municipal e pela Assembleia Municipal. Devo dizer que estes concursos são aprovados pelos dois órgãos, e foram, no devido tempo, com a definição daquilo, como dizia, daquilo que se pretende para o exercício e para os objetivos de uma determinada unidade orgânica. Neste caso, a Divisão de Turismo e Cultura. Desde que esta divisão existe e este cargo de chefia existe, desde o final dos anos 90, sempre foi desempenhado por pessoas com esta valência. Portanto, o que aconteceu neste momento, em que houve a necessidade de renovar parte ou quase totalidade das chefias intermédias, ou seja, do diretor de departamento e dos vários chefes de divisão do município, o que se fez foi seguir, na maioria dos casos, a prática existente, a boa prática existente, porque ela foi dando resultados, portanto sabemos os resultados existentes e, portanto, no fundo, seguindo esse historial. No caso, portanto, concreto da Divisão de Turismo e Cultura, há, de facto, esse historial, sempre, como disse, sempre foi desempenhado por alguém com esta valência, que se compreende, portanto, percebo que alguém mais distraído possa olhar para a questão da geografia e possa parecer-lhe estranho relacionar isso com cultura ou com turismo, mas, digamos, a licenciatura e a especialidade em geografia humana trata precisamente muito disso, portanto, aquilo que tem a ver com as formas como as pessoas se organizam, se trabalham em sociedade, nas suas múltiplas especificidades. E, portanto, é isso que está aqui em causa, quer dizer, como digo, percebo que isto possa parecer estranho, mas é algo que não só em Tomar, como em muitos outros aspectos, é uma das especialidades que se solicita para o exercício destes cargos, e é isso que aqui aconteceu. Portanto, sem qualquer estranheza, como digo, é algo que acontece no caso de Tomar desde que o cargo existe, portanto, desde que foi criado, alguns no final dos anos 90.
Câmara de Tomar, concurso para a direção intermédia na Divisão de Cultura e Turismo, causa polémica devido ao pedido único à condição essencial única associada à geografia humana.
Rádio R, informação.
A Conselheira de Tomar do Partido Social Democrata, em comunicado enviado para a redação da ERTE, denuncia falhas graves nas obras da Rua Coronel Garcês Teixeira, também conhecida como Estrada da Serra, num texto em que ainda são dirigidas duras críticas a Anabela Freitas e Hugo Cristóvão, presidente e vice da Câmara. O PSD diz mesmo que não pode aceitar a responsabilidade da governação socialista na gestão da obra pública e a forma como presidente e vice-presidente faltaram à verdade em reunião de Câmara. Perante esta situação e as suas afirmações, fica à vista de todos a incapacidade, a falta de rigor e o profundo desconhecimento sobre uma obra com implicações significativas no dia-a-dia dos tomarenses, reforça o mesmo texto. Os sociais-democratas falam em diversas omissões e erros de projeto penalizadores para o erário público, lamentando que a Câmara não realize uma adequada revisão dos projetos numa obra que já deveria ter terminado, tem derrapagens orçamentais que levam a que ultrapasse já os 2 milhões de euros, em grande parte devido a erros elementares, como as pinturas nas ciclovias. Acusam os sociais-democratas, que apontam esta intervenção como mais um exemplo de prepotência e falta de rigor, imagens de marca da governação socialista, refere então o PSD em comunicado. Uma grávida de 41 anos, residente em Torres Vedras, foi transportada pelo INEM para a urgência de obstetrícia e ginecologia do Hospital de Abrantes durante este fim de semana, mas não foi atendida porque aquela especialidade esteve fechada desde a última sexta e só reabriu na manhã desta segunda-feira, num quadro que era de domínio público e que se insere no atual esquema de encerramento rotativo de bloco de partos e da mencionada urgência, esquema em vigor de norte a sul do país, pelo menos até final de março. Não restou outra hipótese, não viajar até o Hospital Distrital de Santarém, no total aproximado aos 200 quilómetros entre o DEF e o AVER. Entretanto, em comunicado, o INEM já assumiu as responsabilidades pela falha, referindo que está a apurar o que esteve na base deste lamentável cenário. Ainda assim, convém dizer, a grávida e o bebê estão bem.
Rádio Web, a primeira a informar.
O lamento chegou à redação da ERTS, o estado de algumas das vias situadas em Valdonas, em São João Batista e Santa Maria dos Olivais, a freguesia urbana de Tomar, está a causar descontentamento entre os residentes, em especial na conhecida como Rua dos Imigrantes, nesta altura repleta de buracos, num autêntico desafio aos automobilistas que por ali circulam. Refira-se que está em causa uma intervenção a cargo do Tejo Ambiente, neste particular para a instalação da rede de saneamento. Aliás, esta fase está concluída, pelo que resta colocar alcatrão na estrada, num cenário que tem sido adiado devido ao mau tempo. Nesse mesmo lamento que chegou à ERT, é referida que esta situação se arrasta desde abril último e que a segurança para os peões também não é desejável devido à falta de passeio. Entretanto, a ERT já obteve uma reação de Augusto Barros, presidente da Junta de São João Batista e Santa Maria dos Olivais. O autarca admitiu que há estradas em péssimo estado, deixando a convicção de que dentro de um mês a situação possa já estar ultrapassada.
Todos os dias há paz, todos os dias dou a volta por ali e sem dúvida que todas elas estão muito em péssimo estado. A Rua Central, que é aquela liga de altura dos construtores para a Serra, já levou uma camada de alcatrão para nos pesar um bocadinho para que facilitar o trânsito, que ela estava em péssimo estado, que as outras estavam. O tempo foi adverso, felizmente que choveu, mas em contrapartida para estas obras foi adverso ao construtor. E, portanto, há muitas ruas ainda que eles constavam já pelas prontas, que é o tal caso dos imigrantes, é a rua do Engenheiro Delgado, todas elas aí estão ainda com semi-abertas porque ainda não levaram as tais camadas e todas elas, que levaram intervenções, além de levarem a primeira camada por cima das valas que foram abertas para o saneamento, vão ser pavimentadas na totalidade. O tempo não tem deixado, mas isso é uma responsabilidade do empreiteiro de Tejo Ambiente. Não tem nada a ver com a Câmara nem com a Junta, mas sim a ver com o Tejo Ambiente e com o empreiteiro. Isso, o mais espaço breve possível, isso vão ficar todas em ordem, porque o empreiteiro, nessa altura, já está até previsto. As obras já estão prontas, ainda são, mas temos de ter um bocadinho mais de paciência. Se no caso fosse no verão, as poeiras eram horríveis de aguentar. Agora é lama, é pedras que possam andar ali, mas temos sempre paciência mais uns dias, estou possível que estou convencido mesmo, até daqui a um mês que fica tudo em ordem. Assim me garantiu o engenheiro, está a coordenar o engenheiro José Augusto.
Valdonas, mau estado das estradas provoca lamentos entre os residentes que fizeram então chegar essas considerações à redação da ERTS.
Rádio ERTS, informação.
Manuel Jorge Valamatos, presidente do município de Abrantes, confirmou que a autarquia espera receber, até ao próximo 5 de fevereiro, as propostas referentes à empreitada da requalificação e reabilitação da rede hidrográfica da Ribeira do Rio de Moinhos, uma obra que, quando iniciada, se irá estender ao longo de mais de 5 quilómetros. A intervenção torna-se necessária face ao que foram os problemas causados à Ribeira pela tempestade Elsa, que foi o ano de 2019. A obra, que prevê ações de desobstrução dos cursos de água, a sua regularização e a reabilitação com recurso à aplicação de técnicas de engenharia natural e de renaturalização do ecossistema ribeirinho, deverá ultrapassar, como refere Manuel Jorge Valamatos, um investimento de mais de 3 milhões de euros.
Aprovámos a despesa para o lançamento da empreitada requalificação das linhas de água na rede hidrográfica da Ribeira de Rio de Moinhos, cujo valor ascende a 2.692.996,78 cêntimos. Mais IVA. Estamos a falar de um projeto e de uma ação que vai ultrapassar claramente mais de 3 milhões de euros numa ação que é um procedimento que já foi para a rua, a 27 de dezembro, e que nós queremos ver se até dia 5 de fevereiro são entregues propostas para ver se definitivamente entramos em obra neste trabalho de articulação com o Ministério do Ambiente para conseguir dar uma, digamos, uma robustez e uma nova linguagem a toda aquela linha de água. Estamos a falar de mais de 5 km de distância desde a Aldeia do Mato até ao Tejo, sendo que há zonas, obviamente, com uma intervenção muito mais observável, porque são zonas mais críticas e zonas onde há, sobretudo, habitações. E é esse trabalho que pretendemos fazer e há muito tempo que tem vindo a ser anunciado. Mas reparem a quantidade e o valor financeiro que aqui está, sendo que, nesta altura, a candidatura que temos um apoio na ordem dos 2 milhões de euros, ficando o remanescente para responsabilidade do município para dar a resposta aos nossos municípios. E mesmo assim, este foi um esforço imenso do próprio Ministério do Ambiente a dar este apoio na ordem dos 2 milhões de euros. Mas como percebem, são intervenções de uma complexidade e de um peso financeiro extraordinário.
Investimento na ordem dos 3 milhões de euros para a requalificação da Ribeira de Rio de Moinhos em Abrantes.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já no dia 5 de março terá lugar mais uma edição das Três Léguas do Nabão, a 39ª Organização do Clube de Atividades de Lazer e Manutenção Calma de Tomar. Refere-se que o evento se divide por diversas variantes, desde logo a principal, sem esquecer a caminhada, a léguazinha, apenas para as crianças do pré-escolar e o primeiro ciclo das associações e ATL do Conselho, para além da mini-légua, com caráter competitivo e destinada a jovens nascidos entre 2006 e 2011. Inscrições, essas já estão abertas. Em jeito de antecipação, a ERT falou com Carlos Eira, do Calma, que aponta para uma desejada presença de cerca de 500 participantes na prova principal.
As inscrições já estão abertas desde meados de dezembro. Este ano antecipámos, mas também compreendemos que já faz parte intrínseca da nossa forma de estar, que deixamos invariavelmente as coisas para o fim. Mas quisemos dar mais espaço, mais tempo para que as pessoas se inscrevam. E o que esperamos? Esperamos uma edição, a 39ª, esperamos uma edição na linha das anteriores, se possível, com muito mais atletas, mais visitantes, mais animação, mais colorido. É isso que pretendemos, sempre dentro daquele caráter que eu costumo denominar de competição participativa, mas em que alguns vêm mesmo para competir e à série. A nossa esperança é sempre chegarmos àquele ambicioso número, ambicioso face às realidades atuais, porque já ultrapassámos largamente, que seria, e penso que a prova assim o merecia, termos 500 atletas só nas Três Léguas, se bem que normalmente, no total, nos quatro segmentos, conseguimos mobilizar sempre acima das dos mil participantes, quer na caminhada, quer na léguazinha, quer na mini-légua. E aproveito o ensejo para dar esta notícia, portanto, que é nova. Este ano vamos investir no caráter competitivo da mini-légua, portanto, num percurso urbano de 1.700 metros, e com isso proporcionar às equipas que têm formação, e a prova destina-se a infantis, iniciados e juvenis, dar a esses jovens atletas a hipótese de competir, mais uma competição, nomeadamente em estrada, e com isso ter a esperança de, ao tentar mobilizá-los, esses atletas, procuramos também trazer os atletas séniores e veteranos, portanto, para participar nas Três Léguas. Vamos ver depois o balanço far-se-á no final, se foi uma boa medida ou não.
Três Léguas do Nabão, organização do Calma. Esta é uma iniciativa para a qual já estão as inscrições abertas.
Rádio Web, informação.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, apesar de já estarmos a meio do mês de janeiro, permitam-me que comece por vos desejar um bom ano de 2023. Este é um ano bastante especial para Tomar e para os tomarenses. É ano da nossa festa maior, a nossa festa dos tabuleiros, que no passado domingo já conta com o seu cartaz oficial. O cartaz conta com um visual bastante diferente de todas as edições anteriores, e congrega vários momentos da nossa festa, desde a saída das croas com os seus pendões, os jogos populares, a distribuição da pesa e, claro, o cortejo dos tabuleiros, com muita cor, vida e cheio de identidade. Os autores são Nuno Alves e Luís Campos, a quem parabenizo por esta criação. Deixar ainda nota que dois dos seis tudes também irão estar a circular na nossa cidade, ilustrando a nossa festa com este cartaz. Já tinha dado nota que os alunos do 3º e 4º ano de escolaridade dos agrupamentos das escolas de Tomar terão mais uma disciplina, História e Tradições de Tomar. Mas agora dar nota que o manual desta disciplina já foi entregue a estes alunos destes agrupamentos, faltando a entrega ao João Deus, que também acontecerá. O manual é da autoria do professor tomarense João Tricão e com ilustrações de Joana Trincão Autonan. O município publicou 2.000 exemplares, dos quais alguns passarão também a estar disponíveis para venda no posto de turismo, pelo valor de 5 euros. O município de Tomar frisa que o manual é um importante instrumento para os alunos, professores e famílias. Para melhor conhecer e estudar a história de Tomar ao longo dos séculos e o seu papel na história do país e, no âmbito da nova disciplina, caso em exceção no país, e mais uma demonstração da elevadíssima qualidade e diversidade da educação em Tomar. Uma notícia para os mais apaixonados por videojogos. Tomar vai ter um fim de semana dedicado aos videojogos, com torneios, workshops de programação e artes digitais, concurso de cosplay e muito mais. O último fim de semana de janeiro promete ser especial para os que sonham entrar e trabalhar na área do desenvolvimento de videojogos ou para quem quer conhecer mais sobre este mercado, que já movimenta mais de 250 milhões de euros em Portugal. Isto porque a Games Escola Portugal, uma escola dedicada ao desenvolvimento de videojogos e de aplicações, em parceria com o município de Tomar, vai promover o Tomar Game Festival. Nos dias 27, 28 e 29 de janeiro, no Complexo Cultural da Levada, nesta cidade. Os bilhetes podem ser adquiridos exclusivamente online no site do evento, ou seja, não haverá bilheteiro no local e a entrada é gratuita para crianças até aos 6 anos e para os cosplayers. O site do evento, onde pode adquirir os bilhetes e obter mais informações sobre este evento, é www.gamescola.pt/tgf. Assim me despeço. Desejando-vos uma boa semana e muito obrigada.
Sara Costa e a sua nota do dia. Está então concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.